Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 638. São as emissões mais que habituais aqui na Antena da Universitária, quinta-feira à noite, a partir das 9, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto e estamos também em rum.pt. As nossas emissões mais recentes estão disponíveis para escuta e também para download. Nova emissão, novo convidado, neste caso, nova convidada, uma jovem autora. Para conversar esta noite. António, faz as honras da casa.
Boa noite. É uma estreia na literatura, no romance. As condicionantes públicas e evidentes arrastaram para julho a conversa com Ana Bárbara Pedrosa. É dela que falamos. A estreia é um romance Lisboa, Chão Sagrado, uma edição da Bertrand. Mas é uma excelente conversa, uma excelente autora. É um tema atual. Passa o jargão e quase a vulgaridade do termo, um tema fraturante, daqueles que têm a virtude de pôr a sociedade a pensar sobre os temas, uma obra que merece toda a atenção, mas mais do que isso, seguir o percurso atentamente desta jovem escritora na literatura ou outra área que decida fazer a sua opção de escrita. Cá estaremos para seguir. Esperemos que gostem. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo. Um abraço, claro, distanciamento físico, responsabilidade cívica e sempre melhores leituras.
Ana Bárbara Pedrosa nasceu em Vizela em 1990. É licenciada em Línguas Aplicadas, mestre em Estudos Portugueses, pós-graduada em Linguística e em Economia e Políticas Públicas e doutorada em Ciências Humanas. Trabalha como linguista, editora, revisora e tradutora. É autora do romance Lisboa, Chão Sagrado, uma edição da Bertrand.
Ana Bárbara Pedrosa, boa noite. Como é que chega a estas coisas dos livros?
Boa noite, António. Obrigada pelo convite. Nem sei bem dizer, os livros sempre estiveram presentes na minha vida. Já desde muito pequena que lia muito e que tentava escrever. A minha família tinha uma livraria onde eu passava praticamente todo o tempo em que não estava na escola ou a brincar. Portanto, acho que começa a partir daí, através da introdução em casa, com os pais a lerem histórias. Partindo daí para a leitura e depois, através de uma vontade muito grande de ler, acabei por partir para a escrita e fui fazendo coisas muito diferentes, ainda em criança, ia fazendo exercícios e pronto, e anos mais tarde acabei por escrever este romance que referiu.
No entanto, também tem um percurso académico, estas coisas, a curiosidade, normalmente também serve para uma espécie de limar arestas de conversa, de alguma forma esteve ligada à Universidade do Minho. Faz o percurso académico, alguma parte dele aqui na Universidade, e também se percebe que, penso eu, por aquilo que aparece na sua nota biográfica, de alguma maneira também, talvez, como a Ana Bárbara também teve dezenas de colegas ao longo do tempo, esse percurso académico ajudou de alguma forma, tornou-se uma ferramenta útil para depois, mais tarde, perceber as nuances daquilo que é a tensão ficcional, o que é que interessa, o que é importante no processo e na elaboração de um romance, de um texto literário, até que ponto é que se reconhece isso?
Não sei bem dizer, porque eu fiz alguns cursos, mas não fiz muitas coisas em literatura. Fiz um mestrado e um doutoramento, mas o resto do meu percurso académico até é noutras áreas. Por exemplo, na Universidade de Minho estudei Línguas Aplicadas e a minha ideia até foi um bocado ingênua, porque era o curso que tinha mais línguas estrangeiras e eu estava a assumir que quantas mais línguas falasse, maior seria o meu acesso à literatura, porque poderia ler livros de coisas que não estavam publicadas em português. E eu digo que foi ingênua porque a verdade é que eu não gosto de ler noutras línguas que não português, portanto, mesmo com esse conhecimento, fui acabando por evitar isso. Depois de sair da Universidade do Minho, fui morar para Lisboa, aí é que comecei a estudar literatura, fiz o um mestrado em língua portuguesa. Claro que se aprende sempre alguma coisa, aprende-se a ter um tipo específico de abordagem, uma atenção a coisas que eu poderia não ter anteriormente enquanto leitora, mas a verdade é que a abordagem académica ou científica depois também é muito diferente. Pode permitir desventrar um livro e, portanto, pensar também enquanto faço no que é que poderá não resultar a posteriori. Mas são coisas que eu acho que acabam por não se misturar demasiado, porque a abordagem académica é sempre uma coisa demasiado intelectualizada para aquilo a que um autor se propõe quando vai escrever um livro, ou para a obsessão que tem e a partir da qual parte para o escrever.
Uma das coisas também, vamos lá ver, estas questões referiu um aspecto que muitas vezes é importante para aqueles que conhecem mais ou menos o meio daquilo que é ou que são os cursos de ciências sociais e humanas, e nomeadamente a literatura. Muitas das pessoas que passam por lá alimentam sempre o desejo de alguma maneira, também a escrita, a literatura, aparece no seu campo possível de atividade ou de afirmação, intelectual, cultural, literária, social, do que quisermos. Como investigadora nas várias áreas que teve, penso que a sociologia da cultura, não sei, posso cometer um bocadilho aqui, mas a sociologia da cultura provavelmente não é uma das ferramentas fundamentais do seu percurso académico. No entanto, tem olho clínico, ou olho analítico, se quisermos, percebe que isto ainda funciona, ou o meio da literatura já é assim uma espécie de campo de banda larga onde, e sabe-se que sim, desde sempre, não é? Quer dizer, há médicos que se tornaram escritores, famosos, engenheiros. O caso de Jorge Sena é um dos mais importantes, mas há vários, não estaríamos aqui a citá-los. Até José Cardoso Pires vem da área das matemáticas, mas isso não importa. Mas esta realidade ainda está presente. Tem a noção que estas pessoas, homens e mulheres, têm uma espécie de, vamos lá, background, e desculpando o jargão, mais solidificado do que os outros que têm a vontade, mas falta-lhe qualquer coisa. Isto para dizer o quê? Quando se candidata à edição de um livro, uma das coisas que os editores, ou neste caso, aqueles que irão dar o aval ao livro, pretendem logo no imediato é que a escritora ou o escritor domine o campo literário.
Bem, eu acho que se um livro é literário, o
Sim,
escritor deve
claro.
dominar o campo literário, mas isso não passa exatamente pela experiência académica a estudar literatura. Realmente não senti isso sequer durante o meu percurso académico, primeiro porque no meu mestrado éramos quatro pessoas, e acho que realmente eu era a única que queria fazer literatura para além de estudá-la. Depois o meu doutoramento foi feito no Brasil, aí o conjunto das turmas onde estive era muito diferente, mas nunca senti que se encarava o percurso académico como uma ferramenta para se fazer uma carreira literária. Agora, o que acontece mesmo no panorama português e no panorama brasileiro, eu creio que há uma série de autores que realmente estudaram literatura. É sempre difícil fazer isto de forma estatística, até porque os cursos de literatura em Portugal têm muito pouca gente, muitas vezes são o fundo da linha, têm médias muito baixas e, portanto, acabam por ter gente que vai estudar literatura porque não conseguiu entrar para cursos que desejava.
Não há mais nada, quase como
Não,
é.
não, sim, porque muitas vezes isso acontece, das pessoas que acabam o ensino secundário acham que o caminho será a universidade e não é que tenham propriamente uma ambição de um curso específico, mas é verdade que os primeiros anos de curso literário estão pejados de gente que não tem sequer um grande interesse em literatura. Eu senti isso por vezes até no mestrado. Mas enfim, a verdade é que me parece que tanto em Portugal como no Brasil, os escritores que se afirmam na literatura podem ter esse pendor de terem estudado literatura. Claro que não é 100%, o que posso dizer é que há vários que estudaram literatura. Em Portugal, por exemplo, o Walter Ugumem, o José Luís Peixoto, no Brasil, o Itamar Vieira Júnior, mas que, enfim, não é um caminho único. E há muitos escritores que vêm de outras áreas, não me parece que estudar literatura academicamente seja necessário para se fazer literatura. São abordagens diferentes.
Aquilo que eu queria chegar, onde eu queria chegar, e iremos terminar esta parte para avançar para o seu romance, é o seguinte: falou logo no início da nossa conversa que foi importante para si, voltamos assim uma espécie a ideia ou a sociologia da cultura, ou o que quisermos, que é o percurso familiar, a educação literária, a educação pelo texto, pelo imaginário, pela efabulação. Quer dizer que reconhece que é importante para este tipo de universos, não é exclusivo, naquele sentido quase atomizante para a necessidade de se tornar escritor, romancista ou poeta, mas o universo, aquilo que é o contacto com a imaginação, com aquilo que é a recriação, a abordagem, a transformação do real, ou a vivência que cada um tem desse mesmo real. É importante quando existe, se quisermos, a montante, no início do percurso, algo que é uma espécie de beabá do crescimento de homens e mulheres pela vida fora, e a leitura, e a literatura, neste caso a leitura e o livro, é uma das traves essenciais para isto.
Sim, claro que para a escrita é necessário ler e é necessário estudar literatura. Eu referi-me anteriormente a que me parece que não é necessário estudar academicamente literatura. Ou seja, uma abordagem científica não vai acrescentar, do ponto de vista de um autor, muito para além daquilo que ele pode adquirir através de leitura compulsiva. Mas claro que é a leitura aquilo que ao longo da vida fornece ferramentas que depois podem ser aplicadas na escrita de um romance ou seja aquilo que for. É da mesma forma que escrever é um treino, ler também é um treino para a escrita. E portanto, claro que aí é absolutamente primordial para esse trabalho. Não acredito em escritores que não leem. Aliás, acho que quem leva o trabalho da escrita de literatura a sério tem noção de que esse é o ponto principal. Eu aqui digo especificamente escrita de literatura, porque é verdade que, por exemplo, em Portugal nós temos uma série de autores que vendem muito, mas que não escrevem literatura. Portanto, aí essa abordagem é completamente diferente.
Vamos aqui ao seu romance, então. Como diz um famoso inglês do século XVIII, todos os romances, ao fim e ao cabo, são romances, ou pelo menos histórias de amor. Sem ter consciência, penso eu, Richard Burton, era assim, o homem da teoria da melancolia. É uma das afirmações, ou pelo menos tenho comigo, que é daquelas lapidares que são, que ao fim e ao resto definem o mundo da escrita, nomeadamente da ficção. Este seu romance também não foge à regra, a esta regra, pelo menos tem comigo, seja ele o amor trágico, seja ele o amor lírico, pueril, encantatório, de qualquer das formas, teve esta pretensão ou teve, por aquilo que é um eu, o narrador, porque são várias vozes, é um romance polifónico, há três ou quatro vozes que são importantes no desenrolar ou no desenvolver de toda a trama, ou pelo menos de todo este universo ficcional, mas foi isto que pretendeu ou é uma consequência natural e quase imediata deste romance que escreveu Lisboa, Chão Sagrado?
Bem, eu no início não tive uma pretensão de ter assim um cerne em torno do qual toda a ação do livro girasse. Eu tive um conjunto de personagens em que pensei de forma relativamente rápida, e depois a escrita do romance também foi rápida, e que foram tendo algumas obsessões ou ligações entre elas, que eu quis usar porque me pareceu que tinha de usar, e depois quis ligar essas personagens por uma série de outros elementos. Aqui eu acho que o que pesou mais foi a proveniência de cada uma delas, os contextos sociais em que viviam ou em que tinham vivido, acho que era mais isso, e depois a forma como todas elas se cruzavam, tendo passados tão diferentes e tendo contextos tão diferentes, nesta Lisboa multicultural do século XXI.
Uma das coisas também que este romance tem, é que, percebe-se, quem ler atentamente, uma das tónicas deste livro é, a Ana Bárbara, como autora, só permitiu, e isto é a minha interpretação, uma certa autonomia a uma das personagens, Mariana. As outras, são personagens que, de alguma forma, o autor, a autora ou o escritor, teve sempre uma espécie de controle no retrato emocional, psicológico, no retrato social, afetivo, interior, os conflitos, todos os dramas que vivem estas personagens. A única que parece-me, a mim como leitor, que adquire assim uma espécie de liberdade, há quase um tete-a-tete entre a escritora e esta personagem, é exatamente a Mariana, que é a personagem central. Mas há umas três ou quatro que também são personagens importantes, principais. Aliás, custa-me um pouco, há duas ou três que realmente são personagens secundárias. Mas todas elas, da forma que está este romance construído, e tem uma componente temporal de 3 anos, 2015 a 2018, mais ou menos, de qualquer das formas, foi isto que pretendeu ou teve consciência desta realidade, ou que é possível este tipo de leitura e interpretação, só no final do romance, ou no diálogo com pessoas, seja lá com quem for, ou com quem foi.
Sim, já uma ou duas pessoas, ou se calhar duas ou três pessoas, tiveram essa interpretação. O José Reis Tiritinho foi uma delas, escreveu uma crítica no Público, a partir desse ângulo. Não sei, eu acho que neste momento, olhando para trás, para aquilo que o romance é, quem mais me fica até é o Noé e a Dulcineia também. Foram os personagens que mais me divertiram escrever, até pelo que me permitiram fazer dentro do texto, por exemplo, ao nível da plasticidade da língua, porque sendo brasileiros, foram eles que me permitiram introduzir um português que saísse de Portugal, e depois até com a Dulcineia, um português muito específico, com um jargão muito específico.
Baiano e
Baiano,
algo
eu ia
parecido.
dizer daquela zona do país, mas a verdade é que ela é de uma cidade que eu inventei,
Claro.
mas que sim, ou seja, o vocabulário dela foi uma coisa que eu apanhei do português da Bahia, claro.
O resto ainda do português da Caatinga, ou algo, ou pelo menos do português que é falado naquela zona mais rural, uma espécie de também um diálogo à maneira do arado do Itamar Vieira Júnior. Digo eu, não sei, algo assim parecido.
Sim, acho que o vocabulário em si não será muito parecido.
Parecido,
Eu, por
sim.
acaso, falei com ele, porque ele foi fazendo de consultor linguístico da Bahia durante aquele tempo. Mas, enfim, onde é que eu ia que já me perdi?
Estávamos a falar da Dulcineia, do português.
Sim, eu acho que essa relação que um leitor pode ter com a ideia da Mariana como personagem central. Parte do facto do livro começar com ela e de uma forma que me parece que pode ser relativamente impactante, porque eu deixo logo na primeira página o anzol para que se julgue que aquilo será sobre ela. E depois é verdade que ela vai pontilhando a narrativa e que depois o romance volta a terminar com ela. Ou seja, que o arco do romance, mantendo o arco das personagens, parece centrar-se nela porque parece iniciar-se e depois terminar com ela. Mas depois, não sei, eu acho que no início também tinha mais o objetivo de me focar nela e na Eduarda. Depois surgiu uma personagem do Noé, eu quis trabalhá-la e ia trabalhar aquilo mais ou menos em forma de triângulo, mas depois gostei tanto do Noé que também quis que ele tivesse vida e quis explorar o passado dele e até aquela visão, que será mais secundária ou periférica para essa narrativa, que é a da relação dele com o Matias.
Matias, claro.
Depois a Dulcineia surge como alguém que também está naquele espaço e aí sim a minha ideia era que fosse secundária, mas depois também gostei de escrever sobre a Dulcineia, e depois achei que também pelo facto de serem os dois do mesmo país, de estarem os dois no mesmo outro país e de terem algumas referências culturais semelhantes que seriam inevitáveis, poderiam criar ali um encontro entre eles que permitiria assim o encontro entre as cinco personagens principais. Houve uma altura em que eu tinha a Dulcineia, mas que ainda não sabia muito bem o que é que havia de fazer com ela. Mas também não queria que o livro fosse uma lista de personagens diferentes. Queria que as personagens se relacionassem entre si, de forma a permitir-me criar um todo orgânico entre elas, uma constelação, entre elas, uma constelação em que a coisa funcionasse.
Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa.
Podemos também escalpelizar um pouco as personagens estas, e como poderemos começar por Dulcineia e Noé. São dois brasileiros de realidades sociais, culturais e até, se quisermos, económicas completamente diferentes. A Dulcineia é uma mulher que arrisca tudo na vida, vem do interior da Bahia, se quisermos, e Noé dá dois saltos antes de chegar a Lisboa. A Dulcineia também, de alguma forma, é colocada numa espécie de perdão, Madonna sofredora, porque as relações afetivas, amorosas, passam por saltos com alguma violência, desde uma violação por um tio aos 15 anos. Tudo é muito precoce, mas também é tudo muito violento. Noé vai do interior de São Paulo, ou de São Paulo para o Rio de Janeiro, também é uma migração interna, e encontram-se depois na grande cidade, provavelmente que será a cidade da civilização, civilizacional, na Europa, o mundo europeu, que provoca algum fascínio do outro lado do Atlântico, neste caso concreto, no Brasil. São personagens que depois, chegando a Lisboa como a porta de entrada de um outro mundo, Noé atravessa o Atlântico quase como Noé, também na Arca, teve que sobreviver para a civilização, e isto é um pouco uma certa exegese bíblica, mas depois os dois encontram-se em Lisboa, desgarrados, de uma forma fortuita, mas de qualquer das formas percebem que a realidade é muito mais violenta do que o sonho. Este retrato é possível ser colocado a estes dois personagens, embora saibamos que Noé vem para Lisboa por motivo, não iremos revelar o interesse para não tirar o interesse à leitura para as leitoras e os leitores. E Dulcineia, apesar deste nome Dulcineia, de uma certa mundo onírico e da fantasia, do fantástico, acaba por passa as passas lisboetas.
Muito bem. Eu não encaro nada a Dulcineia enquanto Madonna sofredora. Pelo contrário, eu acho que ela é uma sobrevivente a condições muito adversas que teve ao longo da vida.
Sim, mas isso será a segunda metade da linha.
Sim, mas ela parte de um contexto social muito complicado, do ponto de vista, ok, do ponto de vista social, mas do ponto de vista económico também, tinha uma vida muito dura.
Sim, é nessa perspectiva que eu digo isto, quer dizer, uma colagem destas, ou uma realidade, neste caso que é a realidade brasileira, é completamente deslocada, é quase etnocêntrica, no sentido em que somos nós que estamos a ler ou a interpretar aquilo que vai nos passando pelos olhos neste romance.
Sim, sim, mas a questão é que ela nunca aceita a vida para a qual à partida está destinada.
Sim,
E vem para Portugal como luta e como procura de uma vida melhor. O Noé, enfim, virá pelos seus motivos. Acho que para nenhum a ideia de vinda para Portugal é a vinda para uma civilização. Aliás, o Noé vindo do Rio de Janeiro e de São Paulo.
E jornalista?
Achará Lisboa uma aldeia minúscula e aborrecida. Mas enfim, quer dizer, é verdade que pela ligação que Portugal tem ao Brasil é possível encontrar-se brasileiros em Portugal, em Lisboa, claro, mas acima disso, e que me parece que é o ponto relevante para isto, encontrar brasileiros que têm histórias de vida completamente diferentes e que aqui se cruzam por motivos muito diferentes. Haverá sempre a questão da língua que funcionará como ponte, ou até uma certa ideia do imaginário de Portugal dentro do Brasil, que pode, e a língua aqui pode funcionar como porta de entrada para a Europa, mas acho que nenhum nem outro tem uma ideia da Europa como uma civilização particular ou uma ideia de fascínio em relação a isso.
É uma, se calhar, no limite, a ascensão social, ou o elevador social, no caso de Dulcineia e Noé, as razões são outras, um pouco diferentes.
Sim, mas eu acho que mesmo no caso da Dulcineia não é só o elevador social, pode ser simplesmente uma busca por ter mais mundo. Ou seja, ela vem para Portugal e faz exatamente o que fazia no Brasil. Não há aquela ideia do sonho português, enquanto
pois, pois.
Plágio de sonho americano de subir na vida e enriquecer. Até porque ela aqui leva com o estigma de imigrante. Enquanto lá teria o papel de cidadã de um país e as questões dos estigmas dos imigrantes, claro que existem, e existem particularmente em relação a uma série de países. Aqui os Falop, o Brasil, os imigrantes não são todos tratados da mesma forma, vêm para Portugal ou para os outros países, claro, por motivos diferentes. E eu acho que na perspectiva da ideia dela, e até pela forma como eu, para outros escritos, já pensei na Dulcineia, a vinda para Portugal é simplesmente uma recusa em acantonar-se numa realidade, num país, numa parte do globo, e é a possibilidade dela encarar o seu destino, pegar nas rédeas da sua vida e partir para outro lugar para conhecer o mundo, que foi uma coisa que ela não pôde fazer durante a sua infância e durante o início da sua vida adulta.
Eu digo isto porque a página 101 e seguintes temos uma espécie de relembrar, reminiscência, ou pelo menos perante uma situação de sofrimento, digo eu, ou de dor, ou até um desencontro de não empatia ou incompatibilidade entre duas realidades culturais, sociais diferentes, Dulcineia, a partir daí, começa a dar-nos a conhecer todo o seu percurso de vida. E este percurso, como eu digo, dessa página 101 e seguintes, muitas vezes é uma espécie de relembrar carinhoso de um passado, de uma vida que teve, apesar de ser uma vida sofredora, dolorosa, de muita violência, de perspectivas que provavelmente iriam ficar acantonadas ali, e portanto, muitas vezes, esta técnica literária é usada não é sempre, mas muitas vezes, uma espécie de lembrança de um paraíso perdido. É um pouco esta a ideia, ou também é a autonomia do leitor, ou do intérprete, no caso, da teoria da recepção, que eu faço? Ou que eu, e como eu, alguns leitores e leitoras poderão fazer?
Eu não tenho o livro aqui, portanto, eu não sei exatamente o que é que está na página 101.
E a seguir, e seguintes.
Sim, ok. Mas não sei exatamente qual
lá
é o mar.
Em Acarajuba, a vida é bem diferente. Quando há seca, certo, as plantas esturricam, morrugado. Antes disso, certo, ainda há quem dê palma aos bichos e segue, por aí adiante. E segue até...
Sim. Portanto... Bem, eu não acho que seja uma ideia de paraíso perdido. É simplesmente a ideia de um marco de uma vida diferente. Uhum. Não é paraíso perdido pela dureza que aquela vida era, mas também não é dificuldade a 100%, porque sendo uma vida dura ou não, era a vida que ela tinha. E, portanto, será a rememoração que ela tem da infância e será também o ponto a partir do qual... se formou enquanto pessoa. A Dulcineia tem ainda o pormenor de ser muito bonita e de ser uma pessoa para quem toda a gente olha facilmente.
Sim, claro.
Vive em contextos machistas, sendo esse contexto o contexto do Brasil, ou Portugal, ou em Portugal enquanto brasileira, mas a verdade é que ela nunca se deixa... a ficar no papel do objeto observado, mesmo que ela não fale, a ideia segundo a qual eu a perspectivei é ela olha para as pessoas que a querem domar de alguma forma com uma certa ironia e chega a ter pena delas por fazerem isso.
Eu digo isto,
acho,
Mariana,
que ela fica sempre emocionalmente por cima, porque eu quis que ela fosse emocionalmente dura.
Eu digo isto porque a Ana Bárbara, também a página 145, há uma espécie de um analepso, um flashback, que vai a 2005, e esse é o ano que lá está, onde temos todo o processo da violação que sofreu, todo o mundo que está ali envolvido, com quem, o mundo da droga, do crack, de uma espécie de um erotismo desregrado e sem condescendência, o desregrado, o erotismo que é muito típico, e voltamos nós a estes adjetivos um bocado pífios, mas que depois descambam numa tragédia que é a tragédia pessoal da Dulcineia. Portanto, é todo este caldo que anda aqui à volta destas personagens, digo eu, não sei. Digo eu, e sei, quer dizer, li o livro, é isso que me está a levar para esta linha de interpretação deste romance. Porque aparece Mariana logo no início a dizer, será que isto é um romance, logo na primeira página, alguma vez alguma história de amor acaba bem?
Pois, no caso da Dulcineia, não é que haja uma história de amor revelada aí no livro.
Pois não.
Ok, eu percebo o que é que quer dizer em relação à violação. Eu encarei isso enquanto um ato quase periférico que aconteceu na vida dela e a partir do qual ela teve de seguir para a sua vida e teve de ultrapassar isso de alguma maneira. Uma violação ocorrida dentro de um contexto familiar. E acho que a partir daí... a reação da Dulcineia foi simplesmente despojar-se emocionalmente de qualquer relação que pudesse ter com quem perpetrou esse acto. Depois, ela vinda para Portugal, e mesmo quando estava no Brasil, acaba por ter sempre essa relação de quem percebe o efeito que tem nas pessoas, ou seja, da sua... É evidente que ela terá de ter consciência da sua beleza, do efeito que provoca nas pessoas e assim do poder que tem sobre essas pessoas. Ela percebendo isto tem uma abordagem irónica em relação a quem quer do mal ao longo de toda a narrativa.
Uma das, e o tempo está andando também, que pode ser lido, pelo menos eu leio, tem aqui dois pontos, antes de chegarmos ao último tema da nossa conversa, é Werther, o jovem Werther, de Goethe, muitas vezes é aqui citado. É um amor trágico, é um amor limite, e vai percebendo, vai-se lendo e percebendo, pela leitura deste seu romance, que há uma intensidade, ou pelo menos há uma gradatividade no aumento da tensão das personagens, de uma personagem em particular, que leva depois a um desfecho quase pelo absurdo ou da incapacidade de conceber um desenlace para uma relação amorosa. Isto por um lado. Por outro lado, também é muito importante neste romance duas cartas que aqui estão. Quase faz lembrar, não sei se é um exercício de autoironia ficcional, faz lembrar um pouco as cartas de amor de Fernando Pessoa ou Ofélia. Estas cartas de amor, que aqui estão uma 187 e depois 197, 10 páginas adiante, há outra carta que serão cartas de amor, de despedida, de dor, de sofrimento, de ruptura, tudo isto. Até que ponto é que estes dois pilares também servem para interpretar este seu livro, ou ler como uma possível leitura deste seu romance?
Eu usei o Werther como ponto para algumas coisas, porque eu acho que ele é uma personagem muito útil. Em primeiro lugar, é uma personagem absolutamente ridícula. Já ninguém consegue levar a sério aquela ideia de amor exagerada que culmina num suicídio, ajuda a provocar uma onda de suicídios na Europa. E a ideia de sublimação da mulher que ele amava, mas que não se entende porquê. Eu já li esse livro várias vezes, não consigo entender o que é que ele via assim De tão especial ou diferente na mulher que lhe criava aquele amor tão forte. No meu livro eu tentei mais ou menos fazer a mesma coisa em relação à Eduarda, porque me parece que ela é a única personagem do livro que não tem características. E repare que nós, durante esta entrevista, tivemos aqui a falar das personagens todas e chutamos para canto aquele que seria o eixo em torno do qual a ação girava.
Mas já lá vamos.
Mariana,
Seja
pelo ponto de vista do Noé. Mas a verdade é que a Eduarda não tem características no livro. Uma pessoa chega ao final do livro sem perceber qual era a luz dela ou porque é que ela tinha se feito nas pessoas. Com o Werther eu creio que se passa exatamente a mesma coisa. E portanto interessou-me também ridicularizar a perspectiva da Mariana em relação a isso. Não de uma forma completamente aberta, ou seja, não tentei descrever situações em que ela caísse objetivamente no ridículo, mas que pudesse fazê-lo de forma tácita. Ou seja, por um lado, não caindo, parece-me, no cinismo de quem encara uma ideia de amor conveniente, aquela ideia do amor líquido do Bauman, que se desfaz muito, muito facilmente. Mas, por outro lado, também não quis aquela ideia romântica cor-de-rosa da Disney em que tudo corre muito bem, mas quis uma parte dessa ideia de amor. Uma coisa quase incondicional que não se percebe bem porquê e que por isso tem o cerne do ridículo lá.
Promessas fiz projetos, pensei tanta coisa, e agora o coração me diz que só em teus braços, meu bem, eu ia ser feliz. Eu tenho esse amor para dar, o que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho, e vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Prometi apagar da minha vida este sonho, e vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz.
Mas vamos então a esse amor e poderemos contrabalançar. É o penúltimo tema e a Ana Bárbara pode discorrer à vontade. Esta relação entre Mariana e Eduarda é a relação que atravessa toda a narrativa, se quisermos, ou todo o romance, esquecer essa palavra da moda, narrativa, mas todo o romance passa sempre em fundo, na boca da cena, principal, secundária, este drama ingente entre um amor primeiro possível, depois impossível, mas logo no início se percebe que é impossível porque a própria Eduarda vai dizendo, vai deixando cair, és tão nova, és tão bonita, és tão nova, porque estamos num contraponto entre uma mulher madura e uma jovem, 20 e alguns anos, 26, 27, até alguém que tem 50, 52. Depois este romance vai, esta relação vai evoluindo até ao pó final, que é o pó das cinzas, queimar o livro. O livro é uma espécie de, tudo regressa, voltamos outra vez à simbologia bíblica, és pó e ao pó há de voltar, ou seja, zero, aquilo que é o tal grau zero das relações entre as pessoas. No entanto, a própria Mariana também faz o seu caminho de Damasco, ou seja, vai a tudo quanto é sítio, tenta perceber no Rio de Janeiro uma relação que Eduarda teve com uma mulher libanesa, penso eu, árabe, de cultura árabe, e depois vai a Bangkok, a Kuala Lumpur, vai à Palestina, vai ao Brasil, a tudo quanto é sítio, para tentar encontrar um indício que seja, que torne, pelo menos que torne ou retorne a esse amor perdido. É um pouco esta ideia, também como a arca errante de Noé, que anima Eduarda, que anima Mariana no encontro com Eduarda.
Bem, aí parece-me que todo esse conjunto de ações serviu simplesmente como forma de se fazer o luto por uma coisa que tinha terminado. Ou seja, é certo que existe uma busca dessa pessoa em lugares onde ela foi, onde ela esteve, mas ao mesmo tempo existe uma tentativa de fuga do lugar onde estiveram juntas. E eu acho que a ideia é que a Mariana vá, nos tempos possíveis, a vários lugares diferentes, países diferentes, ao mesmo tempo que percebe que a inumação é incapaz de salvá-la. Depois, em relação a isso do pó e de queimar o livro, terá sido uma ação performativa, acho que não tive grande ligação com a ideia bíblica, mas entendo essa interpretação. Não a tinha feito ainda, mas acho que se encaixa dentro do propósito do romance.
E há uma coisa que é, a própria Mariana diz, o luto dura sempre, é um luto. Ora, isto implica que nós, como leitores e leitoras, também possamos ter esta autonomia da interpretação de dizer que este amor, ou pelo menos ler, este amor durou a vida inteira, ou irá durar a vida inteira. Também é um pouco por aqui que pode passar este livro e esta relação, mais ainda, quando, sensivelmente, a meio da narrativa, a meio do romance, aparece Eduarda, 7 letras, e Mariana, 7 letras. São nada mais, nada menos do que os 7 dias da semana, os 7 dias da criação, os 7 dias de qualquer coisa, e não estamos aqui numa linguagem cabalística, mas em termos de interpretação, de simbologia, é sempre muito forte estas possibilidades e estas aberturas da exegese analítica de um livro como este.
Bem, eu acho que aí é a coincidência de ser o número das letras das duas.
Sabe que isto é um livro, nunca é coincidente.
Mas calhou. Não tinha nenhuma ponte para a Bíblia a partir daí. Mas estávamos a falar
Exatamente,
da ideia do luto durar sempre. Eu acho que um leitor lê isso e acho que é muito difícil alguém achar que dali a 20 ou 30 anos a Mariana estaria exatamente na mesma situação. Uhum. Eu acho que faz parte dessa ideia de um amor ridículo, de uma perspectiva ridícula sobre um amor, até exagerada, e pueril de achar que o mundo ainda vive sobre aquilo. Uhum. Acho que é impossível um luto durar sempre. Uhum. Aliás, eu acho que a Dulcineia até é uma personagem que serve para explicar isso. Uhum. Que as adversidades existem, que as pessoas têm de deixar de ser dramáticas e de arranjar forma de dar volta possível. Mas a verdade é que se um luto que parte de uma relação de vários anos com uma família, por exemplo, tem de ser feito e é passível de ser concretizado, uma destas também o terá. Interessou-me aqui na Mariana explorar essa ideia de puerilidade afeta a uma ideia de juventude que ainda tem tudo para a frente, mas que ainda assim acha que o que tem é o que existe. E, portanto, a partir daí irá custar-lhe a ideia de uma perda mais do que para uma pessoa que já tem experiência que lhe permite relativizar essa perda.
Uhum. Porque uma das questões que aqui estão, e falou na Dulcineia, a Dulcineia até arrisca o ato último, ou seja, não quer ficar de modo nenhum ligada à Noé numa gravidez até que será impeditiva do que quer que seja. Portanto, há aqui também estes contrapontos de relações entre os personagens, um diálogo entre os personagens. Mas aquilo que eu quis dizer, aquela peregrinação e aquele roteiro de dor e de sofrimento por parte de Mariana, exemplo, em Itália, vai à famosa fonte que esteve por trás de um filme também muito famoso, já agora, uma intertextualidade, ou pelo menos uma relação múltipla cultural, as pessoas vão descobrir qual é o filme de Fellini onde essa fonte aparece. Portanto, há aqui todo um diálogo com vários sítios, vários espaços, o Egito, o Alentejo, um dos mais fortes é a Palestina, Ramallah, Hebron, tudo isto porque também houve um caminho percorrido, ou a paixão de Eduarda, por Amená, no Rio de Janeiro. Portanto, há todo aqui um jogo de espelhos, quase um pouco o jogo de espelhos de Orson Welles na Dama de Xangai, e todos os jogos de espelhos, que no fundo têm sempre o ponto e o seu contraponto.
Sim, porque interessou-me também a ideia, primeiro multicultural de Lisboa, mas depois a forma como, neste momento não, porque estamos em Covid e os aeroportos estão fechados, mas até há uns meses, a forma como era tão fácil nós cruzarmos com gente tão diferente, seja através dos voos low cost, seja através de um poder económico que vai permitindo às pessoas viajarem, ou através de um desenvolvimento tecnológico que fez com que seja tão fácil nós irmos para países diferentes, estarmos neste momento num tipo de sociedade, metermos num avião e 5 horas depois sairmos num sítio que parece outro mundo ou que parece um filme. E isso interessou-me, acho que pode ver-se pela ideia como eu pus aquelas duas personagens brasileiras em Portugal, mas também na forma como fiz duas personagens brasileiras, portuguesas, terem ou uma vida ou uma experiência fugaz no Brasil. E aqui interessou-me também colar o Médio Oriente, primeiro porque não queria só aquela ligação bilateral entre estes dois países, que podia depois fixar-se muito naquele eixo de país colonizador, país colonizado, claro. Quis trazer a isso outras coisas. Ainda por cima, este livro veio depois de uma fase em que eu andava a ler muito sobre Israel e Palestina, e depois cheguei a ir à Palestina e, portanto, pude usar partes dessas viagens no livro, ou seja, aliás, acho que seria muito difícil
Até fala no famoso historiador Ilan Papa, portanto...
Exatamente, que eu depois entrevistei também, por acaso, mas noutro registro, mas acho que seria muito difícil fazer esse capítulo se não tivesse tido a experiência de facto nesse país. Quis encaixá-lo no livro porque me pareceu que podia ter um eixo com alguém, com uma personagem qualquer na relação a uma das personagens que já existiam, mas também porque pude depois com o Noé numa altura em que ele está no Rio de Janeiro, também introduzir o tema da imigração árabe para o Brasil.
Ah, claro, 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 que é muito presente, a libanesa, nomeadamente.
Sim, sim.
Essa é muito marcante. Ana Bárbara Pedrosa, estamos a chegar ao final da nossa conversa, isto passa depressa. Duas alíneas. A primeira, até que ponto é que, não tenho que concordar, mas a minha leitura é, este é um romance do e sobre o corpo nosso e o corpo dos outros, como campo de desejo, como campo estranho e de transformação, de insatisfação pessoal com a própria identidade, isto por um lado, e por outro lado, a linha B, próximos projetos, o que é que anima, vai seguir este, o percurso deste seu romance, primeiro no panorama e daquilo que é a relação das livrarias com o público com as livrarias, a compra e a venda, se é para continuar, o que é que poderemos aguardar daquilo que, ou esperar, daquilo que a anima, quer como, principalmente neste caso concreto, como autora, como escritora.
Muito bem. Em primeiro lugar, eu entendo essa interpretação, sim. O que eu fiz na escrita deste romance foi despojar-me dos meus pudores e até da relação quase púdica e formal que eu tenho com a linguagem, de forma a permitir-me criar estas personagens que saíssem tão claramente de mim. Eu, numa altura, estava a apresentar o livro em Lisboa, até tive uma leitora que disse que havia partes, que seriam as partes do calão ou sexualmente mais agressivas, que até incomodavam. E eu encolhi os ombros e respondi que a mim também. Ou seja, tive de ter um trabalho de distanciamento de mim mesma para me permitir ter um vocabulário despodorado. Sobre o corpo, sobre as relações que as pessoas têm.
Isto também não é uma espécie de confronto com a herança judaico-cristã, se quisermos?
Talvez, eu tenho essa herança. Não sei se será exatamente um confronto, porque acho que a minha ideia aqui não era fazer o confronto de nada. Era impedir que qualquer grilhão pudesse impedir-me de escrever coisas.
Que tolhesse o seu processo da escrita.
Exatamente, que é uma coisa, lá está, eu tendo uma relação púdica com a linguagem, tenho mesmo de fazer esse trabalho de me despojar de muita coisa. Por exemplo, eu nunca disse palavrões.
Pois não.
E no livro até me custa.
Quer dizer, pois aparecem.
Permitir-me ter essa mão de deixar as pessoas, as personagens falarem e terem um claro. Tipo de fala completamente diferente do meu, até do ponto de vista do narrador. Mas enfim, a minha ideia não era retratar-me em nada, nem retratar o meu tipo de linguagem, era abarcar o máximo possível de linguagens diferentes e pôr as personagens a falar com coerência e até com versatilidade. Espero ter respondido com isto. Em relação ao segundo ponto, eu neste momento estou a escrever uma outra coisa que não tem qualquer semelhança com Lisboa Chão Sagrado. Acho que muito dificilmente voltarei a escrever alguma coisa na linha de Lisboa Chão Sagrado, não por alguma recusa ou alguma repulsa em relação ao livro, mas porque eu quero fazer coisas diferentes. Quero que os meus livros sejam todos diferentes e porque, estando um livro desse escrito, já o encaro como assunto encerrado na minha cabeça. E, portanto, quero é partir para livros novos como quem parte para aventuras novas e como quem escolhe ir a lugares diferentes, quando pode voltar sempre ao mesmo.
Final da edição número 638 de Livros com Rumo, dedicado à transmissão da conversa com Ana Bárbara Pedrosa, autora de Lisboa Chão Sagrado, uma edição da Bertrand. Despedimos-nos com a promessa de regresso, estamos de volta na próxima semana, contamos consigo, tenha uma boa noite. Thank you.